You're with SBS Radio.
É, Luciana, e ouvintes da SBS.
Faz agora um ano, a Covid era ainda uma grande desconhecida a propagar-se em forte ameaça, ainda não havia vacinas. O jornal The New York Times, inspirado no Decameron de Boccaccio, o Decameron que nos conta histórias de travessia da quarentena no tempo da epidemia de peste bubónica que dizimou Florença no ano 1348, o New York Times pediu a 29 escritores que escrevessem pequenos contos relacionados com o modo como a pandemia estava a ser vivida nos lugares deles. Entre esses 29 que aceitaram, a muito idolatrada e premiada canadiana Margaret Atwood, a franco-marroquina Leila Slimani, que já é nome principal da escrita em francês, também o irlandês Colm Tóibín, o italiano Paolo Giordano, e entre essa quase trintena de escritores convidados que aceitaram, o moçambicano Mia Cotto. Título escolhido por Mia para este conto que escreveu, O Gentil Ladrão. É a história de um velho, ainda mais só nos tempos de solidão pela pandemia, a quem acontece algo que não sucedia há muito, receber uma visita, um homem que é definido como afável, voz doce, olhar delicado, mas de quem o velho desconfia. O modo como este velho se apresenta vale como retrato dos efeitos da pobreza e da saúde em Moçambique. Quase morri de varíola. A minha esposa morreu de tuberculose. A malária roubou-me o meu único filho. Fui eu que o enterrei sozinho. Os meus vizinhos morreram de sida. Nunca ninguém quis saber. Esta ficção, escrita por Mia Cotto, espelha uma realidade que, é facto, entretanto, teve evoluções. A sida flagelou Moçambique, mas muitos esforços transformaram-na em doença crónica. A tuberculose está a ser dominada. A malária, o paludismo, continua. Só no ano passado, mais de 500 mil casos em Moçambique. A mortalidade associada à malária está a diminuir, mas esta continua a ser a maior causa de mortalidade infantil em Moçambique, como em muitos outros países do mundo mais pobre. Por toda a parte, multiplicam-se esforços para atalhar essa mortalidade da doença parasitária transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Os números da Organização Mundial de Saúde dizem-nos que, em 2019, 228 milhões de pessoas pelo mundo sofreram malária e 400 mil morreram, grande parte, crianças. Moçambique é um dos países mais flagelados por este mal. Entre as equipas de cientistas que pelo mundo tratam de descobrir modos para combater a malária, há vanguardas portuguesas, por exemplo, a investigadora Maria Manuel Mota, primeiro no Instituto Gulbenkian de Ciência, agora no Instituto de Medicina Molecular, tem o esforço de mais de 20 anos recompensado com grandes progressos, abrir possibilidades para medicamentos antimaláricos. Agora, precisamente no coração de Moçambique, em Mupeia, um lugar de difícil acesso no interior da província da Zambézia, com vastos campos de milho e arrozais, todas as 150 mil pessoas da cidade e da região rural envolvente já estão a participar num teste promovido pelo ISG, Instituto de Saúde Global de Barcelona. E o que se pretende é verificar a eficácia de um fármaco, a ivermectina. O plano não visa imediatamente a cura da pessoa picada, mas a eliminação do mosquito que pica. O mosquito, ao picar uma pessoa com ivermectina no sangue, esse mosquito fica afetado, morre logo a seguir. O que está em avaliação é se a administração de ivermectina a toda a população de uma zona com alta incidência do mosquito Anopheles, a que se junta a pulverização dos campos e a proteção das casas através, por um lado, de fumigação, por outro, redes mosquiteiras, permite a redução expressiva das possibilidades de ataque por esses mosquitos. Esta é uma das muitas armas que estão a ser exploradas no combate à malária, sendo que a vacina segura, eficaz, acessível a todos, é claro, a grande aspiração para erradicação desta tormenta que italianos antigos batizaram como mal-ar, mal-aria, e assim ficou, malária.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.